Bom dia a todos. Eu sou Rafael Calabria, sou pescador em mobilidade urbana do IDEC, que é o Instituto de Defesa do Consumidor, que a Ana citou, quem está com um stand ali na feira. Eu vou colocar, eu ia falar duas, mas aí com a ideia dela me veio uma terceira, e duas dialogam muito com as duas que estão lá já. O IDEC tem atuado, e a área de mobilidade no IDEC, o IDEC atua há 30 anos em outras áreas, e a mobilidade é um pouco mais nova. A gente tem atuado na licitação de ônibus de São Paulo, que é um assunto também muito impactante, muito pesado, e que impacta o transporte da cidade por décadas, anos depois de assinado. E eu queria aí adicionar na parte ali de contribuições dos do federal para os municípios, assessoria para lidar com as licitações, com as concessões, ou com o transporte municipalizado, no caso das cidades que é municipalizado, que a gente conheceu aqui na feira muitos casos, até de casos que o privado não tem interesse, porque a cidade é pequena, e a prefeitura acaba gerindo ali sem nenhum conhecimento, meio que se virando sozinha, quase que uma iniciativa guerreira ali da cidade, sozinha. Então, é um assunto que impacta a cidade, impacta os usuários, dita as regras do sistema de ônibus, e o órgão federal e os órgãos estaduais têm mais capacidade de ajudar, até financeiramente, comprando ônibus em maior volume para ajudar várias cidades pequenas. Enfim, as cidades, os órgãos estaduais e federais precisam ajudar a elaboração também das licitações. E aí, um material que vocês receberam aí na pastinha aqui, é um que o IDEC está elaborando com a experiência de São Paulo e de Brasília, que vai licitar também em breve. A gente começou já a analisar. Campinas também está para licitar. A gente está fazendo um manual de boas práticas em licitação. Então, essa é uma contribuição que acho que o IDEC também tem muito a ajudar. A outra, no segundo item da outra janela, é a questão financeira, que é, óbvio, central e muito impactante. A gente tem começado a defender, e pautamos nas eleições isso agora na federal, a criação de fundos de mobilidade, porque a lei federal, a PNMU, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela fala da parte financeira, de que tem que ter várias fontes, várias receitas acessórias, mas a gente precisa criar um fundo organizado com essas fontes, com a fonte de PVA, com a fonte da ACID municipal que está em discussão, a ACID federal que já existe, enfim, criar diversas, ajudar o município a usar estacionamento, zona azul, enfim, criar fundos interfederativos ou em cada uma das esferas para poder organizar essa tributação e não ficar brigando com os cofres públicos para tirar daqui, tirar dali, até para ajudar na operação também, que é muito custosa. Enfim, a ideia é criar um fundo organizado e parar com esse puxa daqui, empurra dali, que nem a saúde tem, que nem a educação tem, e aí tributar, como a lei federal fala, os meios que a gente quer desincentivar, que no caso é o carro que impacta a cidade, que polui, que ocupa espaço, que é ineficiente e que tem a sua função, mas é muito ineficiente, mas, enfim, um fundo organizado iria ajudar essa discussão. E sobre aí que a Loma colocou agora, a participação no CONTRAN, a gente debateu isso um tempo atrás e acabou morrendo, porque é uma pauta muito difícil. O CONTRAN não é só a CNM, o CONTRAN precisa ter participação social na composição de uma forma mais ampla. A OCB precisa ter um espaço lá, os usuários de ônibus precisam ter espaço lá, os municípios têm que ter espaço lá, para poder debater de uma forma mais efetiva. A CONTRAN foi criada há muito tempo, a composição é basicamente ministerial, que também não funciona, é criticado até internamente isso. Então, a gente podia revisar um pouco o CONTRAN. Em paralelo, eu queria também mencionar o conselho, achei muito legal a criação do conselho da CEMOB, e estamos à disposição também de participar e ajudar com contribuições do IDEC. Então, são esses três pontos, assessoria nas licitações, recursos e a participação social no CONTRAN e na CEMOB. Obrigado.
Obrigado pela contribuição. Por gentileza. Cá na frente. Isto.
Tá legal. Então, meu nome é Thierry, eu apoio o projeto Open Street Map, que é um mapa colaborativo a nível mundial. Acho que não cabe, talvez, fazer uma sugestão já para esta tarde, mas da mesma maneira que a Índia, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, sugeriu para os governos brasileiros que utilizem o Open Street Map, nós temos que entender que cada vez que nós fazemos que lançamos um aplicativo de bicicleta ou fazemos um estudo de viabilidade de transporte público, precisa de mapa. E o município pode desenvolver o seu mapa no OpenStreetMap, que é o Wikipedia dos mapas, um mapa aberto para todos, e é muito importante fazê-lo e de sempre manter esse mapa atualizado. Em particular, em volta do OpenStreetMap tem um ecossistema de muitas aplicações. Aqui estou tocando um equivalente de um Street View, que cada um pode fazer com um aplicativo no celular gratuito em poucos dias. Aqui está rodando para aqui para Brasília, e vocês podem fazer para o município de vocês amanhã, e depois da manhã vocês já veem isto no celular de vocês. Então, isto é muito útil para todas as empresas, que fazem simulações em mapas, que fazem simulações de serviços, etc. Tá? Então, é esta contribuição que eu queria colocar. Estou aqui com folhetos e com cartões, terei muito maior prazer em trocar o maior número de cartões com vocês possível. Tá bom?
Obrigado. Pessoal, nós já passamos em 10 minutos o nosso tempo. Agora, para encerrarmos, nós vamos ouvir o secretário Jean para suas considerações finais.
Primeiro, nossos agradecimentos a estar participando de um evento tão importante como esse e aproveitando a oportunidade da manifestação que foi feita anteriormente. Realmente é muito importante que as prefeituras se unam junto com a CEMOB MDR para que a gente estabeleça, pelo menos, políticas igualitárias na questão do incentivo ao uso do transporte coletivo. Porque o que acontece na prática é exatamente o contrário. Recentemente, a Ford disse que ia embora, já teve um grande benefício fiscal de mais de 25% de ICMS no estado de São Paulo para incentivar o automóvel. Existem trabalhos em andamento com valores bastante expressivos com relação ao incentivo ao carro elétrico. Então, nós precisamos estar juntos para que tenha incentivo para o ônibus elétrico, tenha incentivo para a bicicleta, tenha incentivo para o transporte coletivo, como recursos que são colocados de incentivo para o automóvel sejam revertidos, seja a CID, seja qualquer outro sistema, que seja revertido para o transporte coletivo. Isso só nós conseguimos estando juntos, tendo o apoio das prefeituras, porque o lado do automóvel realmente tem um poder de pressão muito forte. Então, essa é uma oportunidade que eu gostaria de citar esse tema. E só para concluir essa questão, nós estamos trabalhando intensamente junto a outros ministérios dentro do governo para poder trazer soluções para o setor do transporte coletivo e para o setor individual que está na lei. Então, precisamos cumprir a lei. Então, muito obrigado e agradeço a sua colocação por ter dado a oportunidade de um evento importante como esse para que a gente possa falar o que de fato acontece e o que nós precisamos fazer para ter êxito. Só junto nós conseguimos isso. Muito obrigado pela colocação.
Uma consideração?
A única observação que eu falei durante a minha fala, que eu acho que é fundamental da gente continuar incidindo sobre isso, é a necessidade da regulamentação do programa Bicicleta Brasil. Isso é uma das pautas que para a gente é muito importante. A gente precisa estar com isso regulamentado para que os municípios tenham essa possibilidade de trazer, né, a bicicleta e a infraestrutura para a bicicleta e que a gente tenha um Brasil mais ciclável, né? Um Brasil mais pedalável e que a gente possa ter um Brasil mais saudável e mais que se mova, né, de uma maneira mais fluida, vamos dizer assim, porque o automóvel não é mais a solução, né? Então, é isso. Obrigada.
Obrigado, Ana. Obrigado ao secretário Jean. E dizer, em nome da CNM, aos nossos prefeitos, nossos gestores, os participantes da nossa 22ª marcha, que nós percebemos que nesta marcha algo está mudando para o municipalismo. Principalmente, aqui dito mesmo pelo nosso secretário, esta liberdade em poder participar, poder sugerir. Eu acho que o momento ele está um pouco diferente. Eu acho que nessa situação, nós, municípios brasileiros, nós temos todas as condições de apresentar algo diferente. Essa maneira do avançar cidade, que a Caixa vinha dificultando o município de Cotiporã, e que ontem à noite foi votado uma lei que o recurso agora vai direto para os municípios, e o município que vai decidir, o município já é fiscalizado por inúmeros órgãos, não vai ser um valor desde que vai dificultar uma situação que beneficia nossos municípios. Então, dito isso, finalizo, encerrando esse momento, agradecendo mais uma vez ao nosso secretário e a Ana, que tem um trabalho voltado para respirarmos melhor o oxigênio. vamos pedalar, que pedalar é saúde. Isso tá, ela não revelou aqui, ou revelou que eu não ouvi, mas parece que dá 9 pessoas por dia.
A Rede Bike Anjo é uma rede de voluntários, né? Hoje nós somos mais de 7.200 voluntários no mundo, são 34 países, começou em São Paulo. E hoje a gente tem um cadastro na nossa base, né, na nossa plataforma, de 9 voluntários por dia. São aproximadamente 128 pessoas por mês. E eu nunca posso fazer quantos voluntários a gente tem, porque até ontem era 7.200 e tal, hoje já serão mais.
Mais que isso. Quem é aqui, uma pergunta rápida para encerrar. Nos municípios que vocês percebem que está crescendo muito o transporte de bicicleta? Levanta o braço quem? Quem percebe isso nos municípios? Olha aí, a maioria. Isso é uma realidade que está acontecendo. Tá bem, então. Muito obrigado a todos.